um retrato da qualidade do ensino do Brasil. Nós são 10 anos da criação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. É, a Faculdade de Educação discute esse tema hoje. Importantíssimo, 71% das escolas dos anos iniciais do ensino fundamental avaliadas em 2015 ainda não chegaram ao nível mínimo de qualidade definido pelo MEC. Você tem centros de excelência? Tem, tem escolas, tem algumas evoluções, tem alguns resultados positivos, mas nesse contexto gigantesco que é o Brasil, imagina só avaliar o ensino público no Brasil com diferenças tão grandes, né? É o que a gente vai falar hoje. E estamos em contato com o professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação Educacional, professor Ocimar Munhoz Alavarce. Bom dia, professor.
Bom dia, você.
Vamos encarar o IDEB. Nós temos, a gente pode dizer que em linhas gerais o resultado é ruim porque está abaixo da média, apesar de alguns resultados, se formos olhar exemplo a exemplo, tem resultado positivo no meio disso tudo?
Em primeiro lugar, seria considerar que o IDEB, do meu ponto de vista, ele é um indicador importante, mas ele não revela toda a qualidade da escola, pela maneira, inclusive, como ele é calculado, mas volto a isso depois. Bom, primeira coisa é a seguinte, nós precisamos entender que o IDEB, além do cálculo que ele é feito para cada escola e cada rede pública, lembrando que as escolas privadas estão fora desse cálculo, ele tem mostrado que há uma evolução no Brasil. E essa evolução ela é mais consistente nos anos iniciais do ensino fundamental, né, do primeiro ao quinto ano, dos anos finais do ensino fundamental, do sexto ao nono anos, talvez os desafios ainda sejam maiores do que nos anos iniciais, e, claro, no ensino médio, talvez como um reflexo, né, do que acontece no ensino fundamental, é onde talvez estejam concentrados os maiores desafios. Mas, de novo, então nós precisamos entender que há resultados divulgados a cada 2 anos e, ao mesmo tempo, cada escola, cada rede, o próprio país tem uma trajetória proposta como meta. Então a gente tem que olhar tanto o resultado em si, que vai mostrar algumas diferenças, mas ao mesmo tempo nós temos que olhar para essas metas. E por que isso é importante? Porque quando o INEP, né, que é uma autarquia do Ministério da Educação, fixou o IDEB lá em 2007 e a partir daí fez essas trajetórias, procurou levar em conta as condições das escolas. Então pretende que em 2100, né, todas as escolas estejam em 9, numa escala de 0 a 10 do IDEB. Mas para chegar lá, você não pode impor o mesmo ritmo a cada uma das escolas, né? Ou seja, há escolas que já começam em patamares muito mais altos.
Claro, claro.
Que o crescimento é menor para chegar em 9 no ano. E aquelas escolas que estão muito abaixo e que podem até ter um crescimento a cada edição maior, mas que até se igualarem vão levar mais tempo. Então, em síntese, quando a gente olha os resultados, temos que olhar os resultados a cada edição, que dá uma ideia das diferenças, mas ao mesmo tempo olhar essas trajetórias, porque é inclusive em relação a essas trajetórias que a gente pode dizer se uma escola ou uma rede estaria dentro daquilo que se espera dela.
Compreendo. É, são realidades diferentes. Agora,
por exemplo, outra coisa que é importante a gente tá olhando, no caso das metas, quando a gente compara, por exemplo, as escolas rurais do Nordeste com as escolas privadas do Sudeste. Lembrando que as escolas privadas, individualmente, elas não têm resultado. Mas elas têm no conjunto por estado. Por uma série de razões, que no meu caso agora, essas escolas não têm individualmente seus resultados divulgados, só as escolas públicas. Mas, como eu tenho resultados de conjunto, então quando a gente olha para as escolas privadas do Sudeste, que atende uma pequena camada, é claro que seus resultados individualmente são muito mais altos. E quando a gente olha para as escolas rurais do Nordeste brasileiro, é claro que os resultados são muito mais baixos. Então, para que ambas lá em 2100 possam estar iguais, né, supondo que sejam mantidos investimentos, acompanhamento, é claro que as trajetórias vão ser diferentes. E é em relação a essas trajetórias, portanto, que a gente também tem que olhar, né, como estão caminhando essas escolas. De toda maneira, o que é importante destacar? Que como o IDEB ele leva em conta o desempenho em leitura da prova Brasil e matemática também da prova Brasil, junto com as taxas de aprovação, Então, como é que uma escola, positivamente, pode melhorar o seu IDEB? Ela tem que ter dois movimentos. Ainda que leitura e resolução não seja tudo que a escola tem que trabalhar, são duas competências muito importantes. Então, para que o IDEB suba, ela tem que aumentar na saída, né, do seu segmento, anos iniciais ou anos finais, tem que aumentar o desempenho dos seus alunos. Ou seja, que eles leiam mais e melhor. E resolvam mais e melhor problemas de matemática. Ao mesmo tempo, precisa aumentar a taxa de aprovação. Se você só aumentar a taxa de aprovação e os alunos não tiverem melhorado o seu desempenho, ou o contrário, o IDEB não sobe.
Uhum.
Então, essa é uma coisa interessante. O IDEB ele pressupõe que a melhor escola é aquela que, no limite, não tem reprovação. Né? Lembrando que o Brasil é um país que reprova muito, como poucos do mundo, apesar que algumas pessoas acham que no Brasil ninguém mais reprova de antes, não corresponde à realidade. É o Brasil, como está dizendo, reprova muito ou aprova pouco. E, ao mesmo tempo, nós temos desempenho baixo em leitura e resolução de problemas.
São dois problemas muito delicados.
São dois problemas ao mesmo tempo. Então, o ideal é isso, quer dizer, que as crianças sejam aprovadas ano a ano e, ao mesmo tempo, que essa aprovação seja acompanhada de melhoria nessas capacidades.
Então, para o IDEB melhorar, tem que ter uma melhoria nesses dois elementos.
Exatamente.
Pelo menos.
Essa é uma questão muito interessante no IDEB, né? Ao articular dois aspectos que na nossa história, né, no caso da história da educação brasileira, estiveram apartados, ou seja, para ter uma boa escola eu tenho que selecionar, não posso aprovar todo mundo. Ou, se eu aprovo todo mundo, as pessoas não estão aprendendo. Então o IDEB sinaliza que não. A boa escola é aquela que tem que aprovar todo mundo, como nós já temos algumas vezes no Brasil.
Sim.
E, ao mesmo tempo, essa aprovação ela tem que ser acompanhada de um crescimento também nessas capacidades, sempre destacando. Então, uma série de outros aspectos que as escolas trabalham, que isso sim comporia a sua qualidade. Mas, convenhamos, as taxas de aprovação e essas capacidades são elementos importantes. Vamos só lembrar que no Brasil, quando a gente olha só para o ensino fundamental, nós temos em torno de 3 milhões de alunos que são reprovados, como aconteceu do ano passado.
3 milhões?
É um desastre. Apesar de a gente escutar com muita frequência pessoas falando, não, no Brasil agora todo mundo passa de ano. Isso não corresponde absolutamente à realidade.
E as pessoas,
então, por isso que esse ainda é um gravíssimo problema da nossa educação, com todos os prejuízos individuais, para os alunos, para as escolas, né, para as finanças públicas.
Não tenha dúvida. Professora Simar, o fato de passar mais tempo na escola, tem um dado que é do próprio governo, que eu destaquei logo na abertura, sobre o fato de que o próprio Ministério da Educação deu essa declaração, não é? Sobre que este ano 9 milhões de alunos já passam tempo integral na escola. Justamente, e com foco em matemática e português. Claro, é um ano só, em tempo integral. Talvez a gente tenha que esperar mais tempo para ver que resultado isso vai trazer. Isso é um elemento que contribui para o Ministério da Educação. Mais tempo na escola e com foco nessas duas, nesses dois aprendizados, especificamente matemática e português, resultados melhores virão.
Olha, na verdade, a ampliação da jornada dos alunos,
sim,
do meu ponto de vista, ela não deveria focar exclusivamente nessas duas disciplinas. Por duas razões. Primeiro, porque nós temos que diversificar o que as crianças precisam aprender na escola. É claro que as coisas estão, de alguma forma, relacionadas, mas não podem ser confundidas. Então, por exemplo, o programa de expansão da jornada, chamado Programa Mais Educação do Governo Federal, tem como seus objetivos ampliar as atividades curriculares para campos que tradicionalmente uma escola não trabalhou ou trabalhou muito pouco. Caso, por exemplo, do componente que nós chamamos de arte, né, no Brasil, embora o nome oficial seja no singular, compreende um conjunto de atividades que, repito, a escola brasileira ou nunca trabalhou ou trabalhou muito pouco. Ao mesmo tempo, o foco em leitura e resolução de problemas ou matemática não pode ser visto como algo da extensão da jornada. É um problema da escola como um todo. Ou seja, esse é um problema que a escola, mesmo aquela que não tem tempo integral, vamos lembrar, você deu um número de 9 milhões. Bom, nós temos no ensino fundamental 27 milhões de matrículas. Então, isso aí é só um terço dos nossos alunos Então nós temos que pensar, claro, né, na expansão da jornada, não estou me opondo a esse programa, mas nós temos que pensar o seguinte, se aqueles outros dois terços dos alunos, que muitas vezes têm atividades já concentradas, né, em leitura e resolução de problemas, especialmente nos anos iniciais, mas os resultados não estão bons. Então isso significa que nós temos que também repensar como está se utilizando o tempo chamado regular da escola. E não tendo resolvido nesse tempo, achar que uma extensão do tempo, com atividades com pessoas que em geral não são professores, essa é a realidade do Mais Educação, que são contratadas eventualmente, que agora elas vão resolver o problema que é da escola como um todo. É por isso que nós não podemos colocar a saída desses grandes desafios da educação nacional nessa extensão da jornada. Uhum. Ela é parte do problema, mas um problema mais amplo, que é de melhorar as experiências educacionais das nossas crianças. Mas o problema é da escola chamada regular, que ela tem que repensar os seus resultados. É nesse sentido que o IDEB, ele é, do meu ponto de vista, importante, com uma série de limitações que ele tem, mas ele é importante porque ele acaba sendo, para as escolas, as públicas, que têm os seus resultados divulgados, é um indicador que permite a ela olhar para o seu trabalho, poder repensar algumas coisas, né, que vêm sendo feitas. O IDEB, como você colocou na matéria, ele existe desde 2007, né, então e a própria Brasil já é aplicada desde 2005, são 10 anos, então as escolas têm, inclusive, uma série histórica. Né? Então, esse é o grande, inclusive, desafio, talvez, do IDEB. Como transformá-lo efetivamente num indicador, não um único, evidentemente, mas num indicador importante, que as escolas possam levar em consideração para planejar as suas atividades. Ou seja, é como pensar o que nós fizemos no futuro, que resultados nós tivemos com isso que fizemos, e como sempre podemos melhorar, o que nós temos que fazer, né, para melhorar os nossos resultados. Uhum. Então também não basta fazer a divulgação de ideia como se num passe de mágica
As coisas se resolvessem.
A realidade se transformasse.
Agora, tem resultados positivos, né, professora Simar? Tem uma série de reportagens, inclusive, que a gente, na TV, a própria TV Globo apresentou, no Jornal Nacional, mostrando algumas escolas que vêm conseguindo obter melhorias de resultados. Então, e são escolas, né, em estados, não são os principais, não é estado do Sudeste, não é Sul, Sudeste, não. São escolas espalhadas pelo Brasil, pelo país, e que estão conseguindo obter bons resultados. Estão melhorando, evoluindo. Né, porque então, isso leva um tempo.
Eu, inclusive, participei de uma pesquisa recentemente, estudando escolas em condições de grande vulnerabilidade social, que com resultados surpreendentes, digamos assim. Então, o que acontece nessas escolas em geral? São escolas que tiveram, não um olhar para o IDEB em si, mas tiveram um olhar para a aprendizagem dos seus alunos, que passaram a acompanhar mais par e passo essas aprendizagens dos seus alunos. Ou seja, que não espera o final do ano para saber a situação do aluno. Escolas que tratam os alunos um contínuo, ou seja, o aluno que entra no primeiro ano, ele tende a ficar na escola pelo menos 5 anos. Então, são escolas que procuram olhar esses alunos ao longo desses 5 anos, por exemplo. Então, são escolas, né, como eu disse, que têm um olhar mais atento para o conjunto e cada um dos seus alunos, mesmo, às vezes, em condições materiais que não são as desejáveis. Ao passo que, às vezes, tem escolas, ou porque são grandes, ou porque estão preocupadas apenas em encontrar os melhores alunos, que é um valor social, vamos, né, reconhecer isso, que, portanto, não tem essa atenção para cada um dos seus alunos. São nessas circunstâncias que, em geral, os resultados acabam ficando, muitas vezes, abaixo do esperado, apesar das condições, mesmo que não sejam as ideais, seriam até melhores do que outras escolas. Então, desse ponto de vista, de novo, é que o IDEB, não sendo o único, mas pode ser tomado como um resultado que combina, né, por sua vez, aprovação e desempenho em provas padronizadas, como um indicador que a escola deveria levar em consideração. Então, eu tenho dito, o IDEB não revela toda a qualidade, mas o que ele revela é, do meu ponto de vista, certamente parte da qualidade do trabalho das escolas e não deveria ser desconsiderado.
Claro, muito bem. Vamos... ainda, se vamos conseguir alcançar essas metas, ainda é uma grande dúvida, né, para a gente concluir, professor. Essas metas estabelecidas, isso haver o ritmo da evolução, tomando como base o IDEB, como o senhor disse, não é a única forma de fazer esse levantamento, da melhoria do ensino. Vamos conseguir atingir metas mínimas? Como é que o senhor vê nos próximos? Dá para projetar os próximos 10 anos?
Olha, eu diria então, mas olhando de conjunto, nós estamos trabalhando em torno do atendimento dessas metas. Essa é a boa notícia. Com maior preocupação com o ensino médio. Né? Tive a oportunidade de participar no programa, né? Fazendo inclusive uma crítica à tal reforma do ensino médio, porque esses desafios do ensino médio, na verdade, eles revelam problemas do ensino fundamental, por isso que a grande reforma que nós precisamos não seria do ensino médio. Mas, enfim, é possível reconhecer isso. Quer dizer, estamos avançando, precisamos reconhecer os esforços dos professores, porque senão a gente começa a achar que nada funciona e se desanima os nossos colegas professores de educação básica. Agora, o problema é que, quando a gente olha na média, isso está ocorrendo. O problema é que a média esconde alguma variabilidade. Então, nós temos, então, escolas que estão fora desse atingimento das metas. E é isso que, em cada uma das redes públicas, onde estão essas escolas, é que são necessários esforços para acompanhá-las, tal, inclusive ajudá-las a entender seus resultados. Então, na média, eu acho que nós estamos tendo um progresso, os alunos estão cada vez lendo melhor, estão cada vez resolvendo melhor problemas, as taxas de aprovação estão subindo, mas certamente estamos é distante daquilo que nós poderíamos considerar como adequado. Então, comemoremos as conquistas, mas nos preocupemos com muitas outras que ainda precisam ser obtidas.
Eu agradeço muito a atenção mais uma vez aqui conosco no Jornal da USP, professor Ocimar Alavaz, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Obrigada, professor.
Disponha. Bom dia.
Bom dia.